Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. Hoje vamos falar do novo pacote econômico do governo, regras para transmissão de TV, o VAR no futebol e tem muito mais nesse programa. Fique comigo até o final. Nessa semana, 6 propostas de emenda à Constituição foram apresentadas aqui no Senado. 3 delas fazem parte do pacote de medidas Mais Brasil para impulsionar a economia. A expectativa do governo é garantir um repasse de R$400 bilhões para estados e municípios. As propostas foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro ao chefe do Legislativo, senador Davi Alcolumbre, na última terça-feira. Davi reforçou a importância do trabalho conjunto do Executivo e do Legislativo no que considera essencial para as contas do país.
Quando o presidente da República traz propostas como essa de descentralização do recurso e quando o parlamento vota um tema como cessão onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização.
A primeira PEC, chamada de PEC emergencial, propõe que os gatilhos existentes no caso de descumprimento do teto de gastos públicos também sejam acionados se a chamada regra de ouro não for cumprida. A outra PEC, a do Pacto Federativo, traz um novo modelo fiscal para o país, mudando as regras da distribuição dos recursos arrecadados e dos gastos feitos pela União, estados e municípios. A PEC compartilha os recursos do pré-sal, cria um Conselho Fiscal da República para avaliar regularmente as despesas públicas e ainda propõe a desvinculação, desindexação e desobrigação do orçamento. E uma terceira proposta sugere a extinção de alguns fundos públicos no prazo de 2 anos e dificulta a criação desses fundos. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, assumiu a autoria das propostas da equipe econômica, que já se transformaram em PECs em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, houve um acordo para que o Senado priorize uma parte do pacote do governo e a Câmara dos Deputados lidere outras, a exemplo da reforma administrativa.
É uma coisa muito estruturada, eu acho que vai surpreender de forma positiva. Vai caminhar em relação à desvinculação, desindexação, desobrigação. Não se pode pagar nada que não esteja dentro do orçamento. Tem muita coisa boa do ponto de vista da disciplina fiscal.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, descartou acordo para uma votação rápida das propostas e antecipou que a oposição tentará derrubar alguns projetos.
Nós não concordamos com esta extinção dos fundos, da forma como eles querem fazer, e principalmente a destinação desses recursos, que é para pagar a dívida, mais ainda do que o esforço que esse governo tem feito. Não concordamos com a forma como esse gatilho está proposto, vai promover ainda maior arrocho sobre a população, sobre a qualidade dos serviços públicos nos estados e nos municípios. Enfim, temos uma divergência global.
Aqui no Senado, as PECs começam seu caminho pela Comissão de Constituição e Justiça e já tem relatores definidos. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, será o responsável pelo Pacto Federativo. A revisão dos fundos ficará a cargo do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, vai relatar a chamada PEC emergencial. Mas outras propostas também foram apresentadas, a exemplo da PEC que altera as regras de tramitação de emendas constitucionais. O autor, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, argumenta que algumas PECs são promulgadas em parte, a exemplo da partilha do pré-sal, ou ficam indo e voltando entre Câmara e Senado num ping-pong legislativo que muitas vezes acaba numa alteração de mérito da proposta. Enfim, o que o senador Álvaro Dias quer é definir regras que garantam a tramitação das PECs sem alteração ilimitada, sob pena de arquivamento dessas propostas. Mais uma PEC apresentada merece destaque aqui no Projetos da Semana. Ela trata da possibilidade de troca de informações sigilosas entre o Ministério Público e órgãos de fiscalização e controle. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, citou uma decisão recente do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que proibiu o compartilhamento de dados entre o Ministério Público e o COAF e o Banco Central, sem autorização prévia da Justiça. Na avaliação de Marcos Duval, que propôs essa PEC, para esses casos de investigação, a prévia autorização do judiciário deve ser dispensada. Ele prevê, nessa PEC, que dados que comprovem ações ilícitas sejam compartilhados de forma sigilosa entre os órgãos fiscalizadores e o Ministério Público, desde que o juiz do caso seja comunicado do fato. O tema agora é comunicação. Esse projeto quer estabelecer regras de retransmissão de TV aberta no país. A proposta determina que as emissoras veiculem diariamente, entre 7 e 10 horas da noite, 10 minutos de informações sobre as atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O objetivo é trazer para a televisão o que já acontece na rádio com as notícias do programa Voz do Brasil. A autora, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, acredita que mesmo com todo o avanço tecnológico da internet e das TVs pagas e serviços de programação por demanda, a TV aberta ainda representa um principal meio de divulgação, principalmente no interior do Brasil. E aproveitando que a gente está falando de televisão, vale a pena trazer outra proposta que altera a Constituição. Ela complementa as regras que falam de liberdade de expressão nos meios de comunicação. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, inclui na Constituição o compromisso que os veículos devem ter com a pluralidade de ideias e com a diversidade de opiniões. O tema agora é futebol. Nesse ano de 2019, foi um ano de muitas mudanças no mundo da bola. Aqui no Brasil, a gente teve a implementação do VAR, uma sigla em inglês, e que tem o objetivo de ajudar o árbitro central no campo de jogo a tomar decisão em lances considerados duvidosos. Pois é, esse tema tem gerado muita polêmica nos jogos e muita discussão nas mesas de bar pelo Brasil afora. Pensando nisso, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Minas Gerais, resolveu apresentar um projeto que busca dar mais transparência à transmissão dos jogos. A proposta dele cria o programa de transparência dos árbitros assistentes de vídeos e dos áudios no futebol brasileiro. A partir desse modelo, todos os áudios trocados entre árbitros de vídeo e o juiz no campo, o bandeirinha, o árbitro auxiliar e os vídeos que estiverem em análise deverão ser compartilhados com os veículos de comunicação que transmitem os jogos. Vamos falar agora de CPI. O Senado vai ter nos próximos meses comissões parlamentares de inquérito tratando de dois assuntos: os desmatamentos e queimadas na Amazônia e também a situação das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. A CPI da Chapecoense foi proposta pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e vai investigar a demora no pagamento da indenização às famílias das 71 pessoas que morreram na queda do avião da empresa boliviana Lamia por falta de combustível. Já a Amazônia será tema de duas CPIs aqui no Senado. Uma proposta pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que propõe investigar o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia Legal no período de janeiro a agosto deste ano e identificar os responsáveis. Segundo ele, a comissão vai avaliar se há omissão do governo e a estrutura existente para o combate à destruição da floresta e ainda analisar a contratação de empresa privada de monitoramento. Outra CPI vai averiguar o repasse de recursos públicos para organizações não governamentais e para organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs. O autor para o pedido dessa CPI, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, já explicou que o foco serão denúncias do gasto irregular de recursos públicos repassados para as ONGs que atuam na Amazônia. O senador Randolfe Rodrigues destacou que as duas CPIs são complementares.
Então não terá conflitos, eu acho que as duas poderão trazer uma importante contribuição para que tragédias como esta que ocorreu neste ano do aumento do desmatamento não voltem acontecer.
É isso, esse foi mais um Projetos da Semana. Você pode ouvir e baixar o podcast na página da rádio na internet. Muito obrigado pela sua companhia, até mais.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.